Senhores deputados, vamos então iniciar os trabalhos da comissão. Todos têm a ordem do dia, espero que seja a mesma que eu tenho aqui. Portanto, o primeiro ponto, informações gerais, e para esse efeito gostaria de recordar aos senhores deputados que o prazo para entrega de propostas de alteração à proposta de lei 11, 15 e 17. Senhor deputado Gonçalo Lage, já estamos em trabalhos. Já sim, senhor. Recordar que o prazo de entrega de propostas de alteração à proposta de lei 11, 15 e 17 termina dia 12, às 12 horas. Senhores deputados, estamos em pleno ambiente de confraternização, mas, na verdade, a ideia é começarmos com os trabalhos. Não, eu falo sempre mais ou menos com este tom de voz, não é? Acho que é perfeitamente audível. Punha então à consideração da Comissão a ata número 13, que se refere à reunião de 2 de dezembro, e pergunto a algum grupo parlamentar se pretende fazer alguma consideração sobre a ata. Sr. Deputado Gonçalo Lage, alguma consideração sobre a ata? Não, pois não?
Sr. Presidente, muito obrigado. Não há nenhuma consideração. Está mais do que em condições de poder ser aprovada de nossa parte, obviamente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, coloco à votação a ata. É a ata número 13. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passo então ao ponto 3. O ponto 3 é um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, que o Sr. Deputado Francisco Gomes, imagino que seja o Sr. Deputado Francisco Gomes, vai apresentar, e escusa-me de estar aqui a referenciar o requerimento, porque ele próprio fará. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada de muito complicado. Como já é do conhecimento, ou deve ser do conhecimento, chegou a esta Casa uma proposta de lei oriunda da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que visa fazer aprovar alterações à Lei 45 de 2018, de 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico de atividade de TVDE, para que a lei presentemente em vigor passe a conter previsões que prevêem e que potenciam a regulamentação deste setor a nível regional, tendo em conta as especificidades a nível de congestionamento urbano, ambiente e o próprio clima económico da região autónoma da Madeira. O que nós sugerimos é que, após este diploma ter a devida consideração em sede de plenário, que nós recebamos aqui na nossa comissão duas organizações que nós sentimos que são representativas dos setores em causa. Por um lado, o setor dos táxis, para isso gostaríamos de chamar a Táxis RAM. Por outro lado, a RAM TVDE, que é uma das associações mais representativas dos TVDEs das regiões autónomas da Madeira, para nós termos uma visão dos dois lados em apreciação. Como disse, percebemos que esta proposta irá ainda a plenário. O que nós solicitamos é que, após essa apreciação em plenário, esta comissão se digna ouvir essas duas associações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, inscrições sobre esta matéria? Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós temos sempre o princípio e a postura de não colocar obstáculos aos pedidos de audição feitos por outros partidos, entidades que venham trazer informação relevante. Contudo, neste caso particular, eu gostava só de questionar e de colocar à consideração da Comissão algumas questões. Em primeiro lugar, se eu não me engano, nós já ouvimos aqui nesta Comissão estas duas entidades que estão aqui a ser propostas, e já tiveram a oportunidade de vir cá explicar o seu ponto de vista e aquelas que são as especificidades da região autónoma da Madeira. Em segundo lugar, tratando-se de uma proposta de lei, neste caso oriunda do Governo Regional, que ainda irá a plenário e que, depois sendo aprovada em plenário, passará à Comissão para o processo de especialidade, e, se eu não estou enganado, no processo de especialidade há sempre lugar aos partidos indicarem entidades para serem ouvidas, e, portanto, eu deixava também aqui à consideração da Comissão se não será esse o procedimento mais adequado. Muito obrigado, mas reafirmando que, por princípio, não nos opomos a ouvir todas as entidades que seja necessário ouvir. Muito obrigado.
Mais inscrições? Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, efetivamente nós também não nos opomos a nenhuma destas entidades, estamos totalmente imbuídos neste espírito de podermos ouvir e contribuir com o que quer que seja para todas estas processos que estão neste momento em cima da mesa. O agendamento, creio eu, que ainda não está previsto, portanto, será provavelmente só no próximo ano, em janeiro ou fevereiro, e eu, nesse sentido, acho que fazia sentido que pudesse seguir a sua forma natural, para, de alguma forma, também não estarmos a comprometer a coerência do funcionamento do próprio projeto. Obrigado.
Mais inscrições? Não há mais inscrições. Está a aproximar o microfone porque quer inscrever, Sr. Deputado. Não?
É simplesmente para, já que estamos a falar deste assunto, e para reafirmar que coincidimos na posição que foi expressa pelo grupo parlamentar do PS e também do PSD, no sentido de entendermos que não deve haver nenhuma objeção a que estas entidades sejam ouvidas, mesmo que já tenham sido ouvidas algumas vezes no passado, mas que provavelmente faria mais sentido fossem ouvidas em sede de especialidade, depois do assunto passar em primeiro lugar para uma discussão na generalidade e depois em sede de especialidade poder haver audição destas duas entidades. Obrigado.
Muito bem, não há mais inscrições. Srs. Deputados, uma audição é uma audição. Um requerimento aprovado em comissão para que seja feita uma audição faz com que a comissão, quer dizer, tem que haver alguma formalidade na tramitação do processo na comissão, não é? Portanto, se nós já temos um requerimento que pretende que seja realizada uma audição com estas entidades, se o requerimento for aprovado, vamos fazer audição a estas entidades. Depois, eventualmente, por uma questão prática, não é? Quando houver o processo de especialidade, digo eu, eventualmente, já estas entidades não serão ouvidas em audiência, no processo de especialidade, porque já foram ouvidas na audição, a menos queiram repetir, não é? Não sei. Sr. Deputado Francisco Gomes, quer acrescentar alguma coisa? Mas antes de si, desculpe, porque o Sr. Deputado Gonçalo Lage está-me a fazer sinal e assim depois o Sr. Deputado fecha a discussão.
Sim, era para tentar mexer aqui de uma forma mais direta ao assunto, no sentido de dizer que se essas entidades forem ouvidas agora, já não serão ouvidas depois do processo, na própria especialidade, acho que não faz sentido, ou seja, faria mais sentido que elas pudessem ser ouvidas depois da discussão no plenário e depois da votação em plenário, ou seja, seria mais importante que elas pudessem ser ouvidas depois e não agora nesta fase do nosso entendimento, mas obviamente não nos queremos estar a imiscuir num requerimento do Chega.
Ok, Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor, para concluir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que na minha exposição frisei o timing da audição para ser realizada depois da consideração do diploma em plenário. Acho que deixei isso bem claro. No entanto, se facilitar os trabalhos da Comissão, nós retiramos o requerimento agora e apresentámo-lo mais tarde. Mas todo o ponto que foi levantado, penso que foi, talvez fruto de não terem ouvido a exposição que eu fiz, porque frisei bem, para nós consultarmos estas entidades depois do diploma ser considerado em plenário. Quer dizer, nem faria sentido de outra forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pronto, Sr. Deputado, Srs. Deputados, não vale a pena estarmos aqui a andar à volta, mas há formalidades que têm que ser respeitadas e a mim cabe-me referir essas formalidades para que a Comissão esteja perfeitamente capacitada para tomar as decisões. Essa formalidade obriga que haja um requerimento apresentado para ser feito uma audição e, portanto, a partir do momento em que ele seja aprovado, eu, de acordo com a agenda, irei convocar essa audição. Depois, em termos de processo de especialidade, se a Comissão entender que já não quer ouvir, porque já estamos noutro processo diferente, que já não quer ouvir as entidades que já foram ouvidas na audição, não são ouvidas. Pronto, então o requerimento está retirado. Srs. Deputados, vamos passar então ao ponto 4, que é para informar a Comissão que baixaram duas iniciativas, uma do Governo, outra da Iniciativa Liberal, e que as iniciativas estão em conexão com a COFAP. Portanto, mais formalidades para nos aborrecermos nos próximos 5 minutos, ou não. Não é preciso ninguém se aborrecer. A primeira das quais é uma proposta de lei do Governo que autoriza, uma proposta de lei de autorização legislativa para o Governo aprovar medidas de desagramento fiscal para o fomento da oferta de habitação, que tem tudo a ver com esta comissão. Mas como estamos a falar de medidas de âmbito fiscal, vai para a COFAP. E o segundo é um projeto de lei da Iniciativa Liberal, que é um regime de compensação pelas falhas dos serviços públicos, e, portanto, esse também vai para a COFAP. Eu não sei se, eventualmente, o que é que eu queria pôr à vossa consideração para terem isso em mente. Sobretudo o primeiro, que diz respeito ao tal pacote fiscal para fomento à habitação, tem tudo a ver connosco, nós somos competentes em razão da matéria, formalmente está na COFAP e penso que desta vez está corretamente, portanto não faremos, mas parece-me assim um bocadinho penoso que o processo decorra na COFAP sem que a nossa comissão emita um parecer sobre as questões. E portanto era isto que eu queria dizer, porque penso, é isso que eu refleti, mas a decisão é da comissão e deixo à consideração do que entender. Faz favor, Srs. Deputados. Sr. Deputado Alexandre Poço, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto já aconteceu no passado, na 15ª legislatura, ainda durante o tempo do governo do Partido Socialista, nós tivemos uma situação similar com a apresentação do pacote Mais Habitação, em que também havia um conjunto de medidas que o então governo decidiu do ponto de vista fiscal, e houve também a necessidade de então fazer em conexão da antiga 6ª Comissão com a 5ª Comissão, então COF, ou as COFAP. Na altura, houve um procedimento que se fez até porque existiam mais iniciativas. É a criação de um grupo de trabalho de habitação. Ora, tendo em conta que entendeu o Governo propor uma lei de autorização, à qual acrescentou também um pedido, até porque há uma certa objetividade da concessão de processo de urgência, eu não sei se faria muito sentido nós nos estarmos a opor, tal como diz o Sr. Presidente. Obviamente que temos competências na matéria da habitação, mas sendo matéria fiscal, há esse precedente e esse histórico de que tudo o que é matéria fiscal é sempre tratada na Comissão de Orçamento e Finanças. Aquilo que podemos sugerir à 5ª Comissão era de que, por exemplo, embora aqui eu penso que, como há o processo de urgência, não, se calhar nem será necessário, de que possamos ser convocados em reunião das duas comissões para quando for o processo de especialidade. Mas reforço, com o pedido que o Governo fez de provavelmente até as votações serem em simultâneo, generalidade, especialidade, votação final global, para esta iniciativa, se calhar até nem se justifica. Se existir algum tipo de trabalho de especialidade que vá além deste âmbito que eu estou a referir, a nossa sugestão é que a nossa comissão possa ser convocada por parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Não se justifica estarmos a criar um grupo de trabalho para analisar duas PPLs. Muito obrigado.
Senhores deputados, não há mais inscrições, portanto, aquilo que eu farei, doutora Patrícia, doutora Rita, informar a COFAP. Então, há uma inscrição, Sr. Deputado Paulo Núcio, quer se inscrever ainda?
Muito rapidamente, Sr. Presidente, se me permitir.
Eu claro que sim.
Muito bem. Dizer, enfim, concordar com aquilo que foi dito pelo deputado do PSD, dizer que de facto o Governo tem uma enorme urgência na aprovação deste pacote, aliás a PPL vem associada a um pedido de urgência, uma das razões tem exatamente a ver com a redução do IVA, não é? Como sabemos, a redução do IVA foi anunciada no final de setembro, há de facto aqui um efeito económico muito significativo, porque na questão do IVA estamos a falar de um imposto periódico e como tal, o imposto de obrigação única, digo eu, e como tal é fundamental que a mesma entre em vigor para se aplicar aos novos processos. E por isso eu diria que nós deveríamos, eu faço parte das duas comissões e por isso estou relativamente à vontade, acho que faria sentido se houver de facto reuniões na especialidade e se não houver uma votação simultânea na generalidade, na especialidade e votação final global, faria sentido de facto haver reuniões simultâneas das duas comissões. Se assim não for, não sei se será possível emitir um parecer dentro do prazo que vier a ser estabelecido sem grupo de trabalho, mas de facto tem que ser qualquer decisão que tomemos nesta comissão não deverá pôr em causa a urgência que é fundamental para que a lei entre em vigor o mais rapidamente possível. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, mais alguma questão? Pronto, então vamos requerer ao Sr. Presidente da COFAP que nos convoque, que nos informe quando forem realizadas reuniões no âmbito desta proposta de lei de autorização legislativa para que nós possamos colaborar e participar desses trabalhos. Está bem assim, Srs. Deputados? Passamos então ao ponto 5, Para informar também da baixa à Comissão, para a apreciação na generalidade, então temos o segundo diploma do tal pacote de habitação, que é a proposta de lei 48, autoriza o Governo a rever o regime aplicável ao licenciamento de operações urbanísticas e alterar o regime jurídico da urbanização e da edificação e o regime jurídico da reabilitação urbana. Senhora Deputada Angélica da Teresa, cabe à Iniciativa Liberal a emissão do parecer, portanto está entregue, está bem?
Sim, senhor.
Obrigado. E a proposta de lei 46 do Governo aprova a primeira alteração à lei 45 de 2018, 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. E o parecer sobre esta proposta de lei cabe ao PCP. Combinadíssimo. Ponto 6 é a apreciação e votação de um relatório, que é da responsabilidade do Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, sobre o projeto de lei 125 do PSD. Sr. Deputado, quer fazer a apresentação do relatório, por favor? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tendo o relatório sido distribuído por Vossas Excelências, certamente o terão analisado, pelo que me limitarei apenas às conclusões do mesmo e que passo a ler-me. O projeto de lei 125-17-1 é uma iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que visa proceder à 8ª alteração à Lei 13/2006, de 17 de Abril, que aprova o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens. O projeto de lei em apreciação deu entrada a 11 de julho de 2025, sendo admitido e baixando à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação no dia 16 do mesmo mês. A Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação é de parecer que a iniciativa legislativa em análise reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada. Nos termos do artigo 4º, do número 4º do artigo 139 do RAR, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que o deputado relator se exime nesta sede emitir considerações. Da mesma forma, qualquer deputado ou grupo parlamentar poderá solicitar que sejam anexadas ao relatório as suas posições políticas, que não podem ser objeto de votação, eliminação ou modificação. Muito obrigado.
Senhores deputados, alguém se inscreve? Se ninguém se inscreve, eu coloco à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7. O ponto 7 é a apreciação e a votação de uma nota de admissibilidade da petição 69 pela fiscalização da acessibilidade dos transportes públicos. Alguém se inscreve, senhores deputados? Ninguém se inscreve. Eu coloco a nota de admissibilidade à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. A petição tem 8.590 assinaturas e será um senhor deputado ou deputada do PSD a fazer o relatório. Está bem? Senhor deputado Gonçalo Lage.
Senhor Presidente, indica-me o senhor deputado Bruno Faria para fazer o relatório.
Senhor deputado Bruno Faria. Ok. Sr. Deputado, passamos ao ponto 8. Esta lista foi distribuída? Sim, não foi. Sr. Deputado, passamos ao ponto 8, que são as propostas de audições ou de entidades a consultar, se for o caso, da proposta de lei 25 e da proposta de lei 95. Vamos começar pela 25. Eu tenho aqui uma lista, isto devia ter sido distribuído também, Patrícia. Devia ter sido distribuído para todos estarem a ver. Eu acho que é melhor distribuir isto, para os grupos parlamentares terem a noção da visão assustadora que eu estou a ter neste momento. Eu estou a falar das entidades a consultar ou ouvir no âmbito dos dois diplomas que eu referi. Eu vamos projetar a lista, porque eu não vos consigo descrever a lista. De tal maneira que a lista é quase infindável, tem um fim, como é evidente, mas para terem uma noção exatamente do que se passa com aquilo que todos os grupos parlamentares propuseram. E enquanto os nossos assessores tratam da projeção da lista, que depois será distribuída naturalmente, eu passava ao ponto 9 para não perdermos tempo, que é a definição da metodologia a adotar para a apreciação da apreciação parlamentar, é 92, de 14 de agosto, aprova o processo da primeira fase de reprivatização de capital social da TAP. Já vai? Passei para o 9, para enquanto o Zé está ali. E, portanto, eu sei que o grupo parlamentar do Chega já apresentou uma proposta, mas nós temos que fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Tem que ser? Essas duas. Foram admitidas. Sr. Deputado Gonçalo, acho, faz favor.
Sr. Presidente, só para nos esclarecer, essa proposta que o Sr. Presidente estava a falar no que diz respeito à proposta do Partido Chega, creio que tinha a ver com a criação de um grupo de trabalho, que foi o que nós viemos a criar aqui já no âmbito da Comissão. Portanto, eu perguntaria ao Sr. Deputado Francisco Gomes se esta proposta se mantém ou não, uma vez que creio que já foi criado o grupo de trabalho.
Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Claro, mantemos, claro que sim, Sr. Presidente. Claro.
Não percebi.
Mantemos, claro que sim, Sr.
Mantém a proposta. Muito bem. Pronto, se... Mas temos de marcar a próxima, mais porque quem quiser apresentar propostas de alteração.
Sim, sim, sim.
Primeira coisa, não é? Ou fazemos audiências primeiro? Ok. Pronto, senhores deputados, vamos ver ali as propostas de audiências e audições, porque essas terão que ser feitas antes de se fixar um prazo para propostas de alteração. Vamos lá ver se eu consigo traduzir o que está ali. O Zé vai dar ali uma ajuda para nós percebermos melhor. Mas, portanto, isto é a lista. A lista não acaba aqui. Esta é só a primeira página. Depois, quando virem a segunda também está bem recheadinha. Mas vamos só ver a coluna da esquerda, que é a proposta de lei 25. E, portanto, aquele primeiro quadro que começa com a IERC e acaba com a GEDIP, já foram, já, doutora Rita, ajude-me aqui, já recebemos, já foram pedidos e já foram recebidos. A 25, o deputado Alexandre Poço, ali, lado direito, azul, em cima, proposta de lei número 25. E depois tem esta lista que começa na IERC e acaba na GEDIP, que são contributos que já foram pedidos e já foram recebidos, certo? Pronto, exceto o vermelho que ainda não foi. Agora, Zé, passo para baixo, faz favor, continuando a coluna da proposta 25, não saímos da coluna da esquerda, temos agora as propostas do Partido Socialista para parecer escrito. Estas não foram pedidas. Foram recebidas agora para serem apreciadas pela Comissão. E continuando, faz favor, Zé, temos do LIVRE, para audições, não é para contributos escritos, e que continua por ali abaixo. Portanto, são três que o LIVRE apresenta, estão a acompanhar, não é? E depois temos ainda pareceres escritos do LIVRE, que são aqueles que estão a vermelho e está um a preto, porque recebemos de outro pedido anterior. E depois temos as propostas do Chega, ANACOM, Proteção de Dados, Comissão Nacional de Proteção de Dados, DECO e a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ. Portanto, isto é o que nós temos para a 25. Senhores deputados, se é para ser assim, vamos fazer assim, não é? E depois de recebermos estes contributos todos, então entraremos nas propostas de alteração de cada grupo. Só para terem noção do que está aqui em linha de produção. Senhor deputado, para a 25, Senhor deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não sei se é possível, não sei se os serviços têm esse levantamento de quantas audições aqui estaria ao todo. Porquê? Porque, ou seja, nós entendemos que é natural que os grupos parlamentares possam requerer audições e isso é saudável num processo de especialidade, mas eu penso que há um equilíbrio entre aquilo que é o saudável, o razoável, o bom senso, e aquilo que depois também já vai para um bocado para o excessivo. E, portanto, ou seja, fazer dezenas de audições poderá parecer um pouco excessivo. Naturalmente que nada contra e nada contra. Agora, aquilo que é a nossa proposta, nomeadamente para a proposta de lei 25, tendo em conta que é a transposição, ou melhor, é a aplicação de um regulamento, à legislação nacional, ou seja, o regulamento até já está em vigor, mas naturalmente há aqui uma aplicabilidade à legislação portuguesa. Aquilo que seria a nossa proposta era que se pudesse fazer um levantamento total de todos os pedidos de audição, os contributos escritos. Sim, mas não é isso. Não é? Eu sei que está ali. Era nós podemos ter a lista total e depois poder-se fazer algum filtro nas audições. Ou seja, isto é uma questão apenas de bom senso, não querendo naturalmente coartar a ninguém de poder ser ouvido. Agora, não nos parece muito razoável tanta audição. É só esse contributo que gostaríamos de dar.
Sr. Deputado, antes da Sra. Deputada Angélica da Teresa, antes disso, para contribuir também com a informação, essa lista está feita, é que está ali expressa, que não foi distribuída, mas eu posso vos dizer o ponto de situação. Sr. Deputado Alexandre Poço, porque foi exatamente o Sr. Deputado que colocou a questão, nós temos dos contributos escritos, temos aquele primeiro pacote de 11, que foram recebidos 10, das propostas do PS, do Partido Socialista, temos pareceres escritos pedidos a 6 e faltam receber 5, portanto 10, 15 por escrito, mais pedidos de parecer reforçados mais 2 por escrito, e ainda por escrito do LIVRE, mais 1, 2, 3, 4, 4, alguém está a fazer as contas comigo? Estou só eu de cabeça. Não, mas eu faço outra vez, porque isto é um exercício, fica já feito, fica já resolvido. Portanto, temos 10, 15, pareceres escritos, 15, 17, 17 mais 4, 21, um já recebemos, 21 pareceres escritos, já recebemos vários, não é? E audições temos do LIVRE, 3, e do Chega, 4, 7 audições. Pronto, Sr. Deputado Alexandre Poço, já estão todas. Só pareceres escritos. Tenho aqui a informação que pretendia. Sr. Deputado Angélico da Teresa, faz favor.
Sr. Presidente, tenho algumas dúvidas. Aparecem ali referências a entidades por parte de vários partidos políticos. No entanto, no parecer inicial do Governo já temos uma resposta escrita e, portanto, aquilo que eu gostaria de saber é, independentemente do posicionamento escrito, esses partidos querem ao mesmo terem uma audição porque a informação escrita não é suficiente, sim ou não? Ou há aqui, de alguma forma, alguma duplicação? Portanto, essa era a primeira dúvida. Depois a segunda, eu acho que convém termos de facto aqui algum critério, porque para um normativo destes, ter uma lista de supermercado de audições e de documentos escritos que nunca mais acaba, nunca mais vamos sair daqui, não é? Qual é o critério? Porque, por exemplo, o LIVRE tem a referência a várias pessoas, a título individual, não é? Há outros partidos políticos que referem a pessoa X que pertence à ordem ou à entidade ou o que quer que seja. O LIVRE tem professores indicados em concreto. Portanto, são porque estas pessoas e se calhar não outras. Haver aqui algum critério para se perceber o que é que se está aqui a discutir. Muito obrigada. Sr. Presidente, peço desculpa, só a referência. Por exemplo, a ANACOM é uma dessas entidades que já enviou explicações por escrito e que ainda assim aparece uma segunda vez. Portanto, saber se a informação por escrita que foi recepcionada não é suficiente e ainda assim os partidos políticos querem efetivamente uma audição ou se há aqui uma duplicação.
Pronto, Sr. Deputado, é assim, nós temos 11 pareceres escritos recebidos, temos 11 em falta e temos 7 audições propostas. É este ponto de situação. E depois, quando fomos para o projeto de lei 95, a situação também é semelhante. E que, naturalmente, cumpriremos aquilo que for a deliberação da Comissão para se fazer isto. Não sei o que vos diga, Srs. Deputados. Podemos avançar para a 95. Zé, passa ali para a 95, por favor. Estas que estão a preto já recebemos, não já? Portanto,
Sim,
temos ali em cima, agora vamos só acabar este raciocínio, porque as duas coisas estão, é a mesma situação. Vamos só acabar. É a mesma situação e tem que ser alvo de avaliação pelos seus deputados. As propostas do PSD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já recebemos os contributos escritos. Não, isto são audições para serem feitas. Os contributos escritos é que já recebemos, exceto a Ryanair. Portanto, recebemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contributos escritos. Do PS também já recebemos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E depois do Chega. O Chega são 3 audições, que junta às 6, que já estavam pedidas. E esses contributos escritos também estão recebidos. E do JP, da Iniciativa Liberal, também estão recebidos contributos escritos. Estou a dizer bem, doutora Rita. E do JPP é a mesma situação que o PSD, não é a mesma, mas é parecida, falta a Ryanair. Portanto, digamos que aqui são precisas fazer 9 audições.
Porque as do PSD e do Chega são as
mesmas. Repetem? Não, são 3 do Chega, sim. 7 audições. Pronto. São tantas audições como aquelas da proposta de lei 95. Pronto, este é o ponto de situação. E aquilo que os senhores deputados decidirem, assim faremos. Os senhores deputados querem reavaliar isto, decide-se já. Vamos fazer 14 audições no âmbito destas duas. Faz favor, Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, nós propunhamos para cada uma das propostas de lei nós pudéssemos aprovar as audições uma a uma, aqui na Comissão, se fosse possível.
Senhores deputados, estão de acordo em que se aprova as audições uma a uma? Os pareceres escritos não me parece complicado, quer dizer, não pedimos os pareceres escritos, partindo de pressuposto que depois vão ser úteis, toda a gente vai estudar os pareceres com muita profundidade, mas as audições são 14. Vamos fazer a votação uma a uma, senhores deputados, com discussão, sem discussão, como entenderem. Para fazer, eu julgo que o objetivo é fazer um exercício de emagrecimento, não é? É esse o objetivo, mas portanto, se calhar quem proponha que vote logo em primeiro, não sei. Portanto, a proposta de lei 95, audições 25. Audições, proposta do LIVRE, Dr. Francisco de Abreu Duarte, professor de Direito e Tecnologia na Católica Global School of Law. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Portanto, a audição está chumbada. Ainda do LIVRE, equipa do projeto SPAC Lab, Social Physics and Complexity, do LIP, Laboratório de Física Experimental de Partículas. Quem vota contra? Chega, PSD. Portanto, quem se abstém? A Iniciativa Liberal, o JPP e o PS. A audição está chumbada. O Dr. Bernardo Gomes, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Quem vota contra? Chega, PSD, PS. Quem se abstém? JPP, Iniciativa Liberal. Está chumbada a audição. Propostas do Chega. ANACOM, devido ao enquadramento das redes e serviços de comunicações eletrónicas. Quem vota contra? Faz favor, Sr. Deputado.
Esta era a dúvida que eu não vi esclarecida, que é, independentemente da informação do parecer escrito, mantém-se? É isso que o Chega pretende?
Não foi retirado.
Não é suficiente a informação escrita enviada? Não.
Não foi retirado, Sra. Deputada. Depois da sua explicação, da sua observação, não foi retirada. Portanto, ANACOM, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Comissão Nacional de Proteção de Dados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. ADECO, quem vota contra, quem se abstém, abstém-se o Partido Social Democrata, está aprovado com uma abstenção. E a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, quem vota contra, quem se abstém, Abstém-se o Partido Socialista. Está aprovado com uma abstenção. Senhores deputados, vamos passar ao projeto de lei 95. Ficam uma, duas, três, quatro. Sim. Vamos passar ao projeto de lei 95 e temos um conjunto de audições propostas pelo PSD, que eu não sei se repetem depois noutros. Vamos ver. A EasyJet. Audição da EasyJet. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A TAP Air Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vou pôr à votação a SATA e a Ryanair em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, as quatro companhias aéreas. O Governo Regional dos Açores. Quem vota contra? Quem se abstém? E da Madeira, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados também por unanimidade. Os dois governos regionais, que serão convocados, ou convidados, melhor assim sendo, e virá quem eles entenderem, um representante. Depois, contributos escritos, não é o caso, contributos escritos, audições, chega. ANAC, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Os representantes dos regionais dos Açores e da Madeira, seu deputado Francisco Gomes, já está resolvido anteriormente. E o Conselho de Administração da TAP, idem, também já está aprovado. Portanto, vamos ter seis, sete audições no âmbito do Projeto de Lei 95. Senhores deputados, assim sendo, vamos passar para a segunda parte, certo? Não me esqueci de nada. A apreciação parlamentar. A apreciação parlamentar. Já acabou o prazo. Mas sim, para as audiências, sim. Está aqui. Sim. Para audiências. Pronto. Senhores deputados, sob a apreciação parlamentar, audições. Sob a apreciação parlamentar, já sabemos que o Chega já apresentou, são um grupo muito profícuo. Ok. E até sexta-feira para os grupos parlamentares apresentarem as audições que entenderem sobre a mesma. Está bem? Apreciação parlamentar, audições. Apreciação parlamentar número 1. Sim. O Chega já apresentou. Portanto, audições parlamentares. Senhor deputado, audições parlamentares. Ok? Até sexta-feira para os grupos parlamentares apresentarem audições parlamentares que entendem. Audições. E agora vamos passar à emissão de pareceres. Vamos passar à segunda parte. Senhores deputados, há confusão no ar ou estamos... Senhor deputado Paulo Muniz, faz favor. Senhor deputado Alexandre. Sim.
Só dar uma nota em nome da bancada do PSD, que neste momento o decreto-lei da privatização da TAP já está em vigor, já se concluiu uma primeira fase de quatro, portanto, uma primeira de propostas já foi concluída e, portanto, eu só chamava a atenção, cada grupo parlamentar faz aquilo que o regimento lhe permite, mas do ponto de vista político nós não podíamos passar esta discussão sem chamar a atenção que nós temos um decreto-lei em vigor, com uma das quatro fases previstas até já concluída, portanto, já estamos na segunda fase de avaliação dessas propostas não vinculativas por parte da par pública e, nesse sentido, queríamos recordar isto aos grupos parlamentares que há um processo em que o interesse nacional e o interesse público também devem ser salvaguardados pelo Parlamento Português. Era só para chamar, portanto, este ponto, penso que é muito importante para a reflexão dos grupos parlamentares.
Mais alguém se inscreve? Senhores deputados, eu julgo que interpreto muito bem as palavras do Sr. Deputado Alexandre Poço e que também os seus deputados interpretaram-nas corretamente. O processo no Parlamento prossegue, temos um processo no Parlamento, independentemente do que está a acontecer no Governo. O Parlamento tem a sua autonomia legislativa, fiscalizadora e não só. Mas julgo que todos entendemos a preocupação que o Sr. Deputado Alexandre Poço transmitiu. Há, inclusive, a reforçar aquilo que vem dizendo, um grupo de trabalho que foi constituído para a realização de audiências e agora temos uma segunda vertente, que são audições que já estão propostas pelo grupo parlamentar do Chega e que, nos mesmos termos, os grupos parlamentares têm de ter oportunidade para, querendo, apresentar propostas de audições. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Evidentemente que este grau de liberdade é total, como é bom de saber, mas a minha intervenção e o meu alerta é só para o seguinte. Nós temos o grupo de trabalho constituído exatamente com este objeto e âmbito. Como coordenador, é a minha intenção para a semana convocar a primeira reunião, onde, naturalmente, estabeleceremos a metodologia de trabalho e os demais aspectos. E parece-me que esta proposta pertinente vai exatamente de encontro ao âmbito do grupo de trabalho e eu até, quando li a primeira vez, pensei que era já uma proposta para o grupo de trabalho e não, porque senão vamos ter no grupo de trabalho e na comissão exatamente as mesmas...
Ok, Sr. Deputado, muito obrigado. Julgo que estamos todos entendidos. Sr. Deputado Francisco Gomes também entendeu, mas faz favor, claro, faz favor.
Sr. Presidente, retiraremos isto e avançaremos com a sugestão no âmbito do grupo de trabalho.
Bem, então, Srs. Deputados estão de acordo com esta iniciativa do Chega. Sr. Deputado Angélico da Teresa. Propostas de alteração.
Sr. Presidente, se me permite...
Aquelas que foram admitidas.
Até porque...
Pela mesa. Não. Ah, não vais voltar a isso, pá. Isso já é um bocadinho... Quer dizer... Isso já é um bocadinho... Tem que dizer para tu vires para outro sítio. Alexandre. Sr. Deputado, peço desculpa. Faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu não ouvi o que é que o Sr. Deputado do Chega disse relativamente a este ponto. Se o que referiu era que retiraria a proposta da criação do grupo de trabalho, não ouvi. Relativamente à questão das audições, naturalmente que o Sr. Presidente faz aquilo que regimentalmente é suposto fazer, se há um partido político que define que são precisas mais audições, ouvir mais entidades para este tão conhecido dossiê da TAP, enfim, todos os partidos políticos têm esse timing, nós não conseguimos perceber, depois de tanto debate político sobre esta matéria, como é que ainda se pedem audições adicionais para esta questão. E nós realmente não entendemos e achamos mesmo que estamos a dar uma má imagem do Parlamento Português.
Assim, os requerentes destas audições já retiraram. E então eu perguntei à Comissão se alguém queria realizar audições. E subentendi, se alguma vez subentender mal, alguém que me diga que estou a entender mal, não é? Para me ajudar. Mas subentendi que estava o assunto sanado. E portanto, ok, se calhar culpa minha. Portanto, se eu entendi bem, vamos passar para o próximo degrau, que é marcar um prazo até sexta-feira para propostas de alteração sobre os artigos que foram admitidos pela mesa. Não esta, mas a mesa superior. A supra-supra. Até sexta-feira. Senhores deputados, vamos passar à segunda parte da comissão, que são duas audiências. Ordem dos Engenheiros Técnicos. Pode mandar vir, se faz favor.